Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia aprova 38 projetos em reunião pelo sistema de deliberação remoto nesta quarta-feira, sendo dois de iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará. A primeira proposição transforma promotorias de justiça na estrutura do órgão e atualiza os quadros. O líder do governo na casa, deputado Júlio César Filho, explica a medida.
Essa mensagem traz algumas transformações na estrutura do Ministério Público, tendo em vista os dados acerca do cumprimento de metas na capital e também no interior. Para tanto, transforma a 50ª Promotoria de Justiça de Fortaleza em 7ª Promotoria de Justiça de Tianguá, pois essa promotoria em Fortaleza estava com pouca demanda. O Ministério Público está reestruturando conforme a demanda e o fluxo dos processos. E nesse caso, busca-se a transformação visando atender e acrescentar a demanda também no interior. Em razão dessa mudança, foi preciso que os cargos de promotor de justiça dessa promotoria tornassem promotor de justiça de entrância intermediária, para fins, inclusive, de ascensão funcional na organização e de também classificação de entrâncias. Além disso, rebaixa a promotoria de justiça de Aurora e seu promotor para entrância inicial, pois possui uma baixa demanda jurisdicional, o que não justificaria um caráter superior a essa entrância. Atualiza ainda os anexos da estrutura do Ministério Público, conforme a nova classificação das entrâncias. Todas essas mudanças foram necessárias para adequar a nova estrutura organizacional que esta casa aprovou para o Tribunal de Justiça.
Já o segundo projeto dispõe sobre as medidas para a contenção de gastos públicos no âmbito do MPCE durante o período emergencial e de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Júlio César Filho detalha a mensagem.
Essa proposta, ela altera a lei estadual que dispõe acerca dos gastos públicos durante o período da pandemia, conforme a ementa ela já traz para a gente aqui. De maneira a incluir o Ministério Público dentre aqueles que não podem nomear candidatos aprovados em concurso público durante esse período, conforme foi aprovado em vários poderes. Nós já deliberamos aqui ainda ano passado para o Executivo Estadual, deliberamos para o TJ, deliberamos para a Defensoria Pública. E agora estamos liderando esta mensagem também para o Ministério Público. Tudo isso para que se garanta o equilíbrio fiscal do Estado. Tal modificação se faz necessária, pois na lei até então vigente, o MP não estava incluído os órgãos que tinham essa restrição. E agora a mensagem vem trazendo, adequando também a questão do impedimento de nomeação, tendo em vista o período de calamidade que estamos vivenciando. E em consonância com a legislação federal e a nossa legislação estadual através de lei complementar aprovada nesta casa.
O colegiado aprovou também outros 9 projetos de lei de parlamentares. O de autoria do ex-deputado Vitor Valim e coautoria do deputado Tony Brito prevê a reserva de cadeiras aos portadores de transtorno do espectro autista nas escolas públicas e privadas no Ceará. A deputada Aderlânia Noronha é autora do projeto de lei que institui no Estado o selo Práticas Inovadoras no Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O deputado Carlos Felipe é autor do projeto de lei que inclui, na lei de 2009, a proibição do uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores e outros dispositivos similares em recintos coletivos. Foram aprovados também 27 projetos de indicação de parlamentares, dentre eles o que cria, no Ceará, o Distrito Turístico Regional da Serra da Ibiapaba, de autoria do deputado Salmito.
Esse nosso projeto de indicação é uma proposta como ferramenta legislativa para o governador Camilo Santana e todos que fazem a política de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, em especial com o recorte do turismo. A Serra da Ibiapaba tem um potencial muito extraordinário para a economia do turismo. Podemos citar rapidamente a Gruta do Bajara, que é uma matriz da economia do turismo da Serra da Ibiapaba, a Bica do Ipu, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima lá em São Benedito, todo o patrimônio histórico e cultural do município de Viçosa do Ceará, toda a lei de um modelo do bioma da Zona da Mata, que também se faz presente para o ecoturismo na Serra da Ibiapaba. Portanto, essa é uma proposta nossa, exequível, possível de ser feita, para consolidar, fortalecer e, quem sabe, ampliar todo esse potencial econômico a partir da economia do turismo, que gera emprego, que gera renda e que é sustentável, inclusive do ponto de vista ambiental.
A deputada Fernanda Pessoa subscreveu o projeto de indicação e aproveitou para destacar a estrutura e o potencial turístico da Serra da Ibiapaba.
Tudo que vem a somar para alavancar o turismo da região é bem-vindo. Viçosa também é um lugar que tem tido uma visitação muito forte e a gente tem que trabalhar também a questão do turismo ecológico na região, que é bastante forte. Os deputados que possam somar aí os esforços para trazer não só turismo, mas também emprego, que a gente precisa tanto para aquela região.
O deputado Sérgio Aguiar destaca a necessidade da implantação do Distrito Turístico Regional da Ibiapaba.
A Serra da Ibiapaba, além de ter o casario da cidade de Viçosa do Ceará, de termos a pujança econômica do hortifruti grangeiro de Tianguá, de termos a Cachoeira do Boi Morto e o Parque Nacional da Gruta de Ubajara na cidade de mesmo nome, de termos os canaviais da cidade de Ibiapina, de termos aí as rosas, o clima ameno e a hospitalidade dos São Beniditenses. Guaraciaba do Norte também como a cidade mais alta, onde esportes de aventura e de turismo, principalmente de voo livre, também são adequados. Finalizando lá, sem esquecer, é claro, de Croatá e de Carnaubal, mas finalizando com a Bica do Ipu, um dos mais importantes cartões postais de toda a região norte do estado do Ceará, é sem dúvida nenhuma a forma de demonstrar que a Serra da Ibiapaba precisa estar contextualizada dentro dos aspectos de desenvolvimentos econômicos e sociais através do turismo.
As matérias foram apreciadas em reuniões conjuntas das comissões técnicas permanentes da Casa. Os colegiados também aprovaram, de forma remota, 38 projetos. Acataram ainda 2 requerimentos de parlamentares. O primeiro solicita a realização de audiência pública conjunta para tratar da inclusão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social no Plano Estadual de Vacinação da Covid-19. A autoria é do deputado Renato Roseno.
Este requerimento, designando uma audiência pública conjunta nas comissões de direitos humanos e de seguridade social, é fruto de um diálogo que a nossa frente parlamentar em defesa do Sistema SUS tem tido com trabalhadores da assistência social do SUS. E os serviços socioassistenciais estão em funcionamento, inclusive agora, estão responsáveis pelo acolhimento, pela distribuição de cesta básica, cadastramento, benefícios eventuais, e esses trabalhadores e trabalhadoras querem debater com as autoridades sanitárias a sua inclusão no Plano Nacional de Imunização.
Já o deputado Nelinho solicita a realização de uma reunião técnica no formato remoto para debater a viabilidade hídrica, visando atender áreas agricultáveis nas regiões do Baixo e Médio Jaguaribe, buscando atender aos anseios da população ribeirinha e garantir a sustentabilidade na região. Simone Silva, da FM Assembleia.